PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos à 11ª edição do PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine, numa semana onde a polémica ficou instalada com as novas medidas da UCI para proteger a segurança dos corredores a serem alvo de várias críticas, e é um dos temas que vamos abordar durante a nossa conversa de hoje, mas também os wildcards nas grandes voltas, uma vez que esta semana foram anunciados os wildcards para o Giro de Itália e também mais uma polémicazinha envolvida com esses convites. O meu nome é David Gomes e comigo para o episódio de hoje tenho o Ricardo Gonçalves. Olá, Ricardo.
Olá a todos.
E também José Batista, que está de volta à nossa companhia. Olá, José.
Boas, olá David, olá Ricardo e olá a todos os que nos ouvem.
Como tínhamos dito, a UCI anunciou no início do mês um alargamento dos wildcards para as grandes voltas durante o ano 2021. As organizações estão autorizadas a atribuir 3 wildcards em vez de apenas 2, o que aumenta assim o pelotão de 22 para 23 equipas e um total de 184 corredores. Relembrar que na época de 2018 houve uma redução de corredores por equipa nas grandes voltas e também nas outras provas. Nas grandes voltas eram 9, passaram a ser 8. Nas outras provas eram 8 e passaram a ser 7. Esta mudança de mais um wildcard nas grandes voltas acontece excepcionalmente apenas para o ano de 2021, por conta da incerteza que está instalada nos calendários por causa da pandemia de Covid-19, que leva ao adiamento de várias provas, de forma a permitir que as equipas do Pro Series tenham mais uma prova no seu calendário e logo uma prova importante como é a participação numa grande volta. Ricardo, sei que esta possibilidade de ter um total de 23 equipas nas grandes voltas era algo que tu achavas que poderia ter sido adotado exatamente em 2018, quando houve a redução do número de corredores, uma vez que, na altura, uma das questões invocadas para reduzir os corredores era, com pelotão menor, garantir uma maior segurança. Com 23 equipas de 8 corredores, estamos com 184 à partida. Achas que este caráter de excepcionalidade para 2021 pode, por pressão das organizações, forçar a que este número se mantenha nas épocas seguintes?
Eu espero que sim, até porque eu desde o início sempre fui contra esta alteração, porque tenho dúvidas de que a diminuição do número de participantes nas grandes voltas tenha conduzido assim a grandes diferenças em termos de segurança. As quedas continuaram a existir, continuamos a ter muitos favoritos de fora da discussão da prova logo nos primeiros dias de competição. E nós tínhamos 198, como disseste, até chegámos a ter no giro de 2011 mais do que isso, porque na altura foi convidada mais uma equipa do que o habitual e tivemos, salvo erro, 207 participantes. Neste momento tínhamos 176 o ano passado, este ano para 184 ainda estamos com menos 14 atletas do que há alguns anos. Eu penso que isso não vai trazer grandes problemas a nível de segurança, até porque quedas vão sempre existir com 180 ou com 150 ciclistas. Os maiores perigos são a colocação para os sprints nas etapas planas, e aí toda a gente vai querer estar na frente, independentemente de termos um pelotão de 200 ou de 150. Como disseste, eu acho que isto partiu principalmente de pressões dos organizadores, principalmente do Turk, como tinha que escolher entre as equipas francesas e deixar uma das importantes de fora, ou a BIB ou a Total Direct Energy, ou a Arca, exatamente, agora estava esquecido dessa equipa. E assim ficou a situação, ficou o problema resolvido, e pode convidar as 3, para além da equipa que já tem o wildcard garantido por ter ganho o Europe Tour o ano passado. Isto para o Giro também é bom, porque a partir do Giro, com a situação do World Tour como está neste momento, com as 19 equipas, já vai ter menos de 2 equipas à partida, que é a equipa da Intermarché a equipa da Cofidis, que vão estar presentes, mas vão ter uma equipa, de certeza, muito fraquinha. E por isso também é bom para agir, porque pode levar mais uma equipa para o Continental. Pelo menos sempre dá para fugas e dá para ter momentos divertidos, como por exemplo o momento do Luca Cinto ano passado a tirar um bidão ao chão por não poder dar ao atleta e ganhou uma multa. Poderia também ter ganho caso tivesse entregado o bidão ao atleta e ele tinha sido hidratado. Mas pronto, são estas particularidades da prova italiana que também a tornam divertida. E com mais equipas, também eu acho que vamos ter um espetáculo mais interessante.
José, como o Ricardo referiu muito bem, há aqui a situação da Alpecin, neste caso, no ano de 2021, uma vez que foi a melhor equipa do Pro Series colocada no ranking de equipas do UCI e tem esta espécie de super wildcard, onde eles podem estar à partida em qualquer prova que queiram do World Tour. Têm um convite automático. Esta situação vem desde a revisão que a UCI fez nos seus escalões em 2018 e que entrou em vigor em 2020. A segunda divisão passou a chamar-se Pro Series e começou a ser atribuído este Super Wild Card, que permite a equipa do Pro Series melhor colocada nesse ranking ter acesso a todas as provas, e a segunda equipa tem acesso também a todas as provas, exceto as grandes voltas. Neste ano temos a Alpecin. No ano passado a vencedora desse ranking foi a Direct Energy, que optou por não estar presente no Giro, mas esteve no Tour e na Vuelta. Isto coloca aqui um senão, é que estamos com uma equipa no Pro Series, que é uma equipa World Tour, mas sem as obrigações desse escalão.
Bom, nós constantemente aqui caímos um bocadinho em cima da UCI. Mas às vezes a UCI também se põe a jeito, não é? E começando exatamente por aquilo que falaste, essas alterações em 2018, logo por aí, não são as que estão em vigor hoje numa questão, que é a UCI na altura definiu que iam ser 18 equipas World Tour e duas com este Super Wildcard. Entretanto, no ano a seguir, houve 19 equipas a candidatarem-se ao World Tour e a UCI não conseguiu escolher 18, então deu o estatuto às 19 e passou a dar só um wildcard. Nem quando definem uma coisa a pensar no futuro, não de impacto imediato, conseguem depois manter a coerência com aquele que era o critério primeiramente apresentado. Mas, sim, este super wildcard da Alpecin tem algumas coisas curiosas. Desde logo, como tu disseste, a Alpecin passa a ter, tal como todas as equipas do World Tour, acesso a todas as provas do escalão máximo, mas depois tem outros benefícios, que é, ao contrário de uma equipa World Tour, não tem que fazer todas as provas. Uma equipa que esteja no World Tour, vamos dar, por exemplo, uma Cofidis, tem que fazer o World Tour tudo. Se não tem interesse em ir à prova de final de temporada da China, tem que ir na mesma. A Alpecin já não. Ou seja, tem esse poder de escolha. Está nesse campo numa posição melhor do que as do World Tour. Tem também a questão, por exemplo, dos salários mínimos. Os salários mínimos do World Tour são um pouco, não é que a diferença seja muita, mas são um pouco superiores aos do Pro Series. E quando falamos num número elevado de ciclistas, ainda mais isto acontece, especialmente nos neopros, que muitas vezes acabam por receber salários mais próximos daquilo que é o salário mínimo. Portanto, obviamente que estar no World Tour tem a vantagem da licença ser, portanto, multianual e, portanto, ter todos os anos esta presença assegurada, enquanto que a Alpecin tem que garantir esse direito na estrada, ganhando o ranking mundial. Mas ainda assim não deixa de desvirtuar, da minha opinião, aqui um bocadinho a forma como as coisas são feitas. E depois até porque, se em provas de um dia ou em provas por etapas mais pequenas a diferença, apesar de sentir, não se sente tanto, nas grandes voltas sente-se ainda mais porque os convites já são em si escassos nessas provas. E portanto, com a altura 19, mais um super wildcard, temos aqui uma situação problemática, porque só há mais dois wildcards para dar em situações normais. O ano passado, como a Direct Energy Pro Tour, não havia problema. como a Direct Energy não tinha intenção de fazer todas as grandes voltas, ou seja, dava descanso ao giro, não houve um problema tão grande. Agora, parando-me com a situação em que a Alpacine quer aproveitar os wildcards em todas as provas, começamos a perceber que este regime não funciona muito bem. E eu acho que todos nós compreenderíamos, eu não sei se essa é a melhor solução, mas todos nós compreenderíamos uma situação como, por exemplo, acontece quando jogamos para o Cycling Manager, em que há um ranking em que depois as 18 melhores é que ficam no escalão World Tour, não é? Não é. Aí nós percebemos, havendo subidas e descidas, consegue-se compreender melhor este funcionamento. Acho que desta forma não funciona muito bem, e até porque, e sabemos o caso, ainda para mais o caso do Giro, e isso quer dizer, obviamente, que uma equipa italiana para o time pode fazer um esforço para tentar ganhar este super wildcard, mas primeiro, depois não tem interesse em ir às outras grandes voltas, quer dizer, a altura até poderia ter, mas não tem orçamento para isso, não está muito preocupada com a maior parte das corridas fora de Itália, e, verdade seja dita, quando uma equipa como a Androni, por exemplo, que no passado formou o Scarponi, formou o Bernal, quer dizer, isso não dá pontos para garantir um super wildcard. Mas eu acho que é muito mais valioso como critério do que ter ganho uma etapa qualquer numa prova da Turquia ou numa prova da Polónia. E a Alpacine fez muitos pontos assim. E pronto. Por isso eu acho que este formato não é o mais correto. Até houve publicamente algumas propostas de alterações que se fizeram, e acho que vais falar um bocadinho disso, David.
Sim, ia pegar exatamente por aí, porque um perfil muito conhecido no Twitter, o La Flamme Rouge, que é uma plataforma, uma espécie de fórum usado para quem gostar de fazer perfis de etapas. E também lá podem consultar todos os perfis, todas as etapas de praticamente todo o calendário internacional. Eles colocaram na sua página de Twitter uma sugestão de alteração para esta questão, que era, em vez de a equipa que vence o Pro Series, este super wildcard, que lhe permite basicamente estar em todas as provas, ter um wildcard mais reduzido. Eles sugerem, por exemplo, que a equipa vencedora tenha o direito de escolher a participação em dois grandes tours. Suponhamos, no caso da Alpecin este ano, e eles chegariam e diziam, muito bem, eu quero participar no Tour e na Vuelta, e a segunda equipa do ranking teria acesso a outro GT, para assim tornar também o ranking mais competitivo, porque, como tu falaste há pouco, uma equipa italiana pode não ter orçamento para conseguir ficar em primeiro, mas o segundo lugar ser também um aliciente. Percebo quando o SEI criou este ranking, estas alterações, tentar que houvesse algum mérito desportivo também para dinamizar este circuito do Pro Series. Ou seja, uma equipa não precisa ter um orçamento milionário para estar no World Tour, mas ainda assim o seu mérito desportivo ter alguma vantagem. Vamos ver como é que, se depois disto haverá alguma alteração, até porque a questão levantou-se por causa do Giro deste ano, que anunciou os seus wildcards e deixou o Androni de fora, o que motivou aqui alguns protestos por parte de Gianni Savio, o diretor da equipa. Disse que era até uma desportivamente incompreensível que a sua equipa fosse deixada de fora. Apenas para esclarecer, os três convites foram atribuídos à Eolo Cometa, equipa onde corre o português de Daniel Viegas, à Vini Zavo e à Bardiani. De fora, para além da Androni, ficou também a Arkea de Nairo Quintana, que também tinha solicitado um convite, e a Gazprom Rosvelo, que tem alguns corredores italianos, e tem também Ilur Zaccarini e Roman Kreuziger como nomes maiores. Ricardo, não sei como é que tu vês esta não participação da Androni, uma equipa histórica do Giro e talvez uma das que mais reconhecemos, e como é que vês estas acusações do Gianni Savio?
Eu tenho que compreender o Sábio, porque ele vai estar em casa em maio a olhar para o Giro. e a ver a Vini Zabu a correr, que até se calhar não vai ver, com esta equipa também não sei se eles vão estar muito, muito presentes na corrida, mas em termos desportivos, nós olhamos aqui à Vini Zabu e tem o Maresco, o Zardini, que em ano bissexto costuma andar um dia bem na montanha, e depois tem poucas soluções para enfrentar uma grande volta, tem muita juventude. Muitos nomes desconhecidos, que não sei como é que aqui vieram parar, mas eu realmente não faço ideia porque é que, qual é que foi o critério desportivo para selecionar esta equipa em vez da Androni. Já, pronto, a Bardiani fez um bom investimento este ano, merece o convite. A Eolo tem uma equipa razoável, talvez do mesmo nível da Androni, tem o Contador e o Basso, que são como diretores desportivos também se acaba por entender o convite, mas esta escolha da Vini Zabu sobre a Androni é um pouco incompreensível, na minha opinião, tendo a equipa do Sábio ficado fora e também a Gazprom, como disseste.
José, e como não podiam faltar, houveram aqui algumas teorias da conspiração espalhadas especialmente nas redes sociais. Uma delas era que a Vini Zabu não teria, no ano passado, apresentado uma queixa perante a RCS Sports, a organização do Giro, sobre um episódio que aconteceu numa etapa em que barreiras voaram com um vento forte e atingiram, na altura, um corredor da equipa, o Luca Wackermann, e que, de forma a compensar isso, a organização teria endossado esse convite à equipa Vini Zabu. E outra acusação, ou outra especulação, surgiu no sentido em que o Gianni Savio e a sua equipa teriam sido um dos responsáveis e incentivadores por trás daquele episódio na etapa 20, se não me engano, do Giro do ano passado, em que os corredores, de certa forma, boicotaram a etapa e transformaram a etapa de praticamente 200 km numa de 80. Não sei se alinhas em alguma destas teorias da conspiração ou se vês aqui algum fator desportivo ou diria mesmo até algum fator mais nacionalista, uma vez que os melhores ciclistas da Androni acabam por não ser italianos e a Vini Zabu tem um plantel com mais corredores da casa.
Eu não lhes chamaria teorias da conspiração. Há algumas coisas aí que dizes são um bocadinho, podem parecer um bocadinho teoria da conspiração. Não sei se realmente será por aí ou não. Agora, há coisas que são factuais e que há uma relação um bocadinho querulante entre a RCS e a Androni, não é nada de novo. Tanto é que o Giro, normalmente, um dos wildcards que tem é dado ao vencedor, à equipa vencedora da Taça de Itália no ano anterior, e, se não me engano, em 2017, a Androni já ficou de fora também, portanto, não foi convidada. Na altura, penso que foi a CCC e a Gazprom, duas equipas que nem eram italianas, neste caso até foi preterida para equipas que eram todas italianas. E o Gianni Savio, um homem inteligente, percebeu que a partir daí tinha que ganhar sempre a Taça de Itália. O ano passado, com o Covid, não houve Taça de Itália, portanto este ano já puderam deixar a Androni outra vez de fora, porque eles não conseguiram ganhar a Taça de Itália. E portanto, quer dizer, não é... Eu acho que não é teoria da conspiração, é o constatar de um facto que há realmente ali algo de errado. Não sei se será algum problema de personalidades. Nós sabemos que o Gianni Savio é alguém que não tem medo em abrir a boca e dizer aquilo que pensa, e às vezes há quem não goste disso. Não sei se será por outra razão. Eu acho que desportivamente é como o Ricardo estava a dizer. Se nós olhássemos para aqui e em vez da Androni tivéssemos, por exemplo, uma Arkeia, se calhar poderíamos compreender que, epá, tendo a oportunidade de trazer o Quintana, poderíamos deixar de fora uma Androni. Agora, não para...
Deixa-me só interromper-te. Aliás, o próprio Sávio diz que se fosse um critério desportivo, ele compreenderia se a equipa ficasse de fora em favor da Arkea ou até mesmo em favor da Gazprom, que tem nomes mais conceituados, como o Kreuziger ou o Zakarin, mas que em função da Vinizabo, que é a equipa que ele vê como, e que nós estamos aqui a falar, como sendo a que ocupa um lugar de uma forma não tão meritória, que não percebe essa escolha.
Sim, acho que é essa a grande dúvida, não é? Como o Ricardo disse também, entre a Androni e a Eolo, acho que em termos de plantel também está um bocadinho ela por ela, talvez, não é? Portanto, acho que o que surpreende um bocadinho, acima de tudo, é essa questão da Vinizabo. E é também, obviamente, quer dizer, a Androni tem anos melhores e anos piores, mas é uma equipa com uma história impressionante no giro e já fez coisas que estas outras equipas apenas podem sonhar, não é? E que também tem esse historial de lançar grandes ciclistas. Agora, é claro que tudo isto às vezes também se tem que pagar um bocadinho e não sei se isso teve peso ou não, mas essas questões que tu falaste, que houve quem mencionasse da Vinizabo relativamente ao incidente do ano passado com as barreiras, é possível que tenha tido algum impacto, não digo que não, mas nós sabemos como é que é a vida, não é? Nós todos somos seres humanos e às vezes algumas querelas que existem acabam por transparecer para estas decisões. E dado até, lá está, esta questão histórica, porque já não é a primeira vez, parece-me que haverá ali alguma tensão com o Gianni Sávio e, na dúvida, decide-se em favor dos outros.
Fechado este tema, vamos avançar para outra questão polémica da semana. Foi uma semana muito fértil. As competições ainda só estão no início, mas nos bastidores a coisa está a fervilhar. E honestamente é isso que nós gostamos. Gostamos de polémica e não gostamos que as coisas sejam uma pasmaceira. Até porque senão não tínhamos nada do que falar aqui. Como já tínhamos adiantado, houve uma alteração nas questões de segurança por parte da UCI, no documento publicado no dia 8 de 2, houveram alterações em questões de segurança que vão ter efeito apenas a partir de 1 de abril, mas que os corredores já estão de certa forma a acatar, e aliás há uma sugestão para que nas provas seja já... Os comissários vão já alertando os corredores para essas questões, para chegando a 1 de abril não haverem problemas de maior. E a polémica está levantada. As medidas anunciadas foram a proibição da posição aerodinâmica que vimos, por exemplo, ainda na semana passada, o Tim Wellens usar no Estrela de Pessés, na etapa que venceu isolado, utilizando a bicicleta dita normal numa etapa em linha, fazer a posição do contrarrelógio com as mãos no... colocadas em cima do guiador para simular os extensores. Depois também a posição chamada Super Tuck na descida, que era utilizada pelos ciclistas mais hábeis, principalmente, para ganharem ali uma vantagem aerodinâmica. Uma terceira mudança que teve a ver não com uma forma como os ciclistas correm, mas uma questão também ambiental, que é a criação de zonas para os ciclistas depositarem o lixo e não poderem deixar em qualquer lugar durante o percurso. Ou seja, a organização terá que criar ao longo do percurso, no intervalo de 30 a 40 km, várias zonas para os ciclistas depositarem os seus resíduos, aqueles papéis de géis, barras, bidons e também de proteções de roupa, eventualmente um casaco, tudo mais, que terão ou que depositar nessa zona ou deixar junto ao carro da equipa ou ao carro da organização. Não podem simplesmente deitar para o lado. José, falava-se muito da questão de estar aqui a prejudicar quem, pela sua técnica, conseguiria obter uma vantagem por utilizar estas posições mais aerodinâmicas e que conferiam maior velocidade. Tu até aproveitaste para, durante esta semana, fazer uma recolha das publicações nas redes sociais sobre estas medidas, e parece que praticamente ninguém gostou.
Eu estou um bocadinho como o Tom Pidcock. Não? Tom Pidcock, eu acho que não foi o melhor tweet de resposta. Há aqui umas, mas anda lá perto, que ele simplesmente citou a notícia e disse: isto é estúpido. Sim, quer dizer, o Tom Danielson, o antigo profissional, falou que qualquer dia vamos limitar os slots. Porque, quer dizer, eu e esta é a posição dele, e eu partilho um pouco disto. É um desporto profissional. Nós não temos que impedir os ciclistas de usar técnicas que os possam beneficiar e que possam dar-lhes o melhor desempenho na corrida. Temos é que garantir que eles têm as melhores condições de segurança. E isso é que não tem acontecido para já. Mesmo ciclistas que até demonstraram-se parcialmente a favor daquilo, falaram que, bom, isto é tudo muito bonito, mas vamos continuar a ignorar, como se tem ignorado até agora, a questão, por exemplo, da volta à Polónia, onde ano após ano há problemas de segurança. E acho que esse é um dos problemas que tem havido com a UCI, é que mais do que, eu acho que aquilo que revolta muitos destes ciclistas é que, mais do que fazer estas medidas que não têm grande impacto, é exatamente o fazeres isto e não fazeres o que realmente podia mudar. Até porque uma das medidas que eles propõem, que é as alterações aos standards para as barreiras no final de etapas, bom, nós vamos alterar isto, mas vamos quando? Só para o ano. E para já ainda não sabemos o que é que vamos fazer, vamos arranjar aqui uns especialistas para definir os padrões. Ou seja, é deixar para amanhã. E deixar para amanhã aquilo que realmente é essencial. Não é? Porque nós não vimos ciclistas com grandes problemas por andarem na frente do pelotão, a puxar com o pelotão, com os braços no guiador em posição de contrarrelógio. É algo normal, algo que nós vemos em todas as corridas e não causa problemas. Mas as barreiras causam problemas regularmente. E, portanto, acho que mais uma vez a UCI está pronto a tentar simplesmente dar uma imagem de preocupação com a segurança dos ciclistas, que não corresponde a um verdadeiro impacto naquilo que é necessário. Mas, quer dizer, isto não é nada de novo, isto da UCI proibir posições, não é? Nós, já vem do século passado, com as questões do recorde da hora e tudo mais, e depois com o Graham O'Brien, que teve mil e uma situações e que acabou a tentar bater o recorde da hora com uma máquina ou uma bicicleta feita com partes de uma máquina de lavar, quer dizer, porque a UCI é isto, quer dizer, acho que é difícil, eu acho que chega a um momento que é difícil nós sabermos o que dizer, porque nós, o ciclismo nos últimos anos, eu acho que é gravíssimo, a forma como se tem um bocadinho banalizado de novo a morte e a gravidade de algumas lesões. Quer dizer, nós temos tido ciclistas a falecer em provas, temos tido ciclistas a ficar paraplégicos, a ficar com graves lesões, e estamos quase a aceitar isto como uma banalidade, quando durante anos não o aceitamos. E depois a UCI, a resposta que dá é: ah, vamos proibir as pessoas de andar com o Super Tuck ou de andar as pessoas com posição de contrarrelógio. Mas não foi isso que causou nenhum dos problemas. Não é? O Edo Mas não ficou paraplégico por andar com o Super Tuck ou por andar com as mãos em posição de contrarrelógio. O Bjørn Lambrecht não morreu por causa disso. Morreram. Ele morreu e o Edo Mas ficou na situação que ficou porque não havia segurança junto à estrada. Porque a UCI permite que, ano após ano, se permite se continua a passar em locais onde todos os anos há problemas. Aí o Lombardia é exatamente o caso, um excelente exemplo, não é? Todos os anos que passam ali naquela zona daquela descida, há gente que fica gravemente ferida, não é? Este, tivemos o Edo Mas há uns anos atrás, tivemos o, penso que foi o Simone Petilli, tivemos este ano o Evan Paul a cair de uma ponte, e eu sei, isso não faz nada. E acho que revolta, quer muitos ciclistas, como vimos nas redes sociais, quer também a nós adeptos, revolta que sejam estas as medidas apresentadas.
Ricardo, às vezes a UCI é acusada de ser reativa a certas questões, e tava, o José estava a falar da questão de ciclistas que morreram em competição, e fui consultar aqui rapidamente uma lista e lembrei-me logo do caso do Andrei Kivilev, que morreu em 2003 durante o giro, durante o Paris-Nice, e que a partir daí fez com que se tornasse obrigatória a utilização de capacetes durante todas as etapas. Aqui, achas que a UCI pecou por excesso de zelo ao tentar adotar estas medidas e que, como o José disse, deixou os assuntos mais palpitantes nesta questão de segurança, nomeadamente a questão das barreiras, que foi assim, nós vamos resolver um dia destes, mas não é para já, e também a convivência com carros e com motas no desenrolar da corrida. Achas que o CI apontou aos alvos errados?
Sim, eu acho que sim. Até podemos ir já ver a primeira prova que aconteceu logo após essas medidas terem ganhado tração na comunicação social. Foi a primeira etapa da volta à Provença, que tinha um quilómetro final, logo umas ilhas de tráfego não sinalizadas a meio de uma curva, que acabaram por levar dois ou três ciclistas ao chão. Mais um problema nas barreiras, que a meio da reta da meta encurtavam a largura da estrada. E eu penso que esses são problemas mais graves e mais imediatos do que a posição do Supertuck, que até o momento, não que eu tenha conhecimento, não provocou nenhum problemas, tal como a proibição de colocar as mãos no guiador, que eu não me recordo sinceramente de ninguém a cair por isso, para essa situação. Na minha opinião, os ciclistas são todos maiores de idade no World Tour e têm que ter também a responsabilidade e saber o que é que conseguem ou não fazer, quais os seus limites para andar em segurança durante as corridas e não prejudicarem nenhum dos seus colegas de estrada. Falou-se muito desta poder ser umas medidas para que os jovens não tentassem imitar em casa. Penso que isso também não é por os profissionais não fazerem, que os jovens não vão deixar de inventar, passa a expressão, em cima da bicicleta. E se estas podem ser imagens que não queremos os jovens a ver, há outros tipos de comportamentos que também, por vezes, já no ciclismo profissional e que não são completamente abordados pela UCI.
Falavas dessa questão dos jovens e tudo mais, e remeto aqui para um tweet do Luís Paz Amontes, antigo ciclista espanhol, que correu durante vários anos na estrutura Caisse de Parne e Movistar, principalmente sobre as proibições das posições mais aerodinâmicas, que levantou aqui, fez uma comparação até com as modalidades de desportos motorizados, em que ele disse: não é pelo Alonso fazer correr a 200 e poucos quilómetros, nem pelo Marco Márquez andar a fazer curvas deitado, que nós andamos nos... Ou melhor, não é por isso que nós deveríamos andar a fazer ultrapassagens como na Fórmula 1 com os nossos carros, nem andar de moto como o Miguel Oliveira no MotoGP. E coloca também uma questão, é que os ciclistas profissionais e desportistas profissionais em todas as modalidades, sejam elas quais forem, eles são os primeiros a querer preservar a sua integridade física, porque o seu corpo é o seu meio de sustento e é com ele, por assim dizer, que tem que trabalhar para o desempenho da sua profissão. Ou seja, eles é que vão definir, por assim dizer, o seu limite. José, sei que tens algo para falar ainda em relação a isto, uma questão aqui mais política, e pergunto-te como é que andas em termos de TikTok.
Eu não vou muito ao TikTok, mas parece que o Matteo Trentin acha que alguns colegas passam demasiado tempo no TikTok. E, bom, eu dou um bocadinho o contexto sobre estas medidas. Houve muitos ciclistas a revoltarem-se nas redes sociais, e o Matteo Trentin e o Philippe Gilbert disseram que isto tinha sido discutido numa reunião já há algum tempo atrás, e que tinham até mandado um e-mail aos ciclistas, e que ninguém tinha respondido, e que tantos ciclistas deviam estar mais atentos ao e-mail e menos atentos ao TikTok. Bom, há aqui alguns pontos. Primeiro, desde logo, que é, na altura, eu penso que foi Gilbert até que comentou isso, não tenho certeza se foi Gilbert, se foi o Trentin, mas um deles na altura comentou até que houve uma reunião e só aparecemos dois. Bom, agora veio-se a saber, o Kjell Rainen já veio dizer que também queria estar na reunião e que na altura pediu para estar na reunião e que não o permitiram. Portanto, só apareceram dois, não foi porque não havia mais gente a querer ir. Sobre o e-mail, temos também o Alex House, que veio, o campeão americano, que veio dizer, bom, isto é tudo muito bonito, mas eu sempre que tentei intervir na CPA, não me deixaram. É claro que a certa altura deixei de simplesmente abrir os e-mails da CPA. Ainda sobre esta questão do e-mail, também dizer que não podemos fazer ninguém parvos, não é? Nós, quando queremos discutir um tema, nós não mandamos um e-mail e ficamos a ver se alguém responde, não é? Nós falamos, ainda para mais na nossa classe profissional, nós falamos com os colegas, não é? Se eu falo, e não temos que ser nós sozinhos a falar com todos, não é? Mas se eu falo com dois ou três, esses dois ou três vão falar com outro, e estas coisas vão ser discutidas. E nós sabemos que isso é que é uma forma muito mais fácil de discutir realmente os temas e saber qual é a opinião dos ciclistas, do que simplesmente, olha, eu mandei um e-mail, e depois, passado uns tempos, usar aquilo para lavar as mãos com o Pilates e dizer, bom, não, eu, não é culpa minha que eu mandei um e-mail. Mas dizer também que isto, em grande parte, eu acho que grande parte disto, a culpa é da CPA, que é o atual Associação de Ciclistas, ou Sindicato dos Ciclistas, como quiserem dizer, que é a CPA, para dar um bocadinho o contexto aos nossos ouvintes, a CPA, no seu site, a descrição que eles usam, acho que diz tudo, que é a única associação de ciclistas reconhecida pela UCI. Portanto, o slogan deles, a coisa mais importante que eles têm para dizer, não é que estão a lutar pelos direitos dos ciclistas, estão a lutar pelos direitos, não, é que são os únicos que são reconhecidos pela UCI. E a CPA tem uma direção que não tem um único ciclista no ativo. A CPA, por causa das questões femininas, criou agora inventou uma CPA Women, não é? E na CPA Women pôs a responsável uma ex-ciclista que já não corre desde 2004. E além disso, tem um sistema de votação que não permite o voto direto. E por isso há muitos ciclistas que, portanto, junto da UCI são representados pela CPA, mas não têm voto nem direto nem indireto. Porque, por exemplo, os ciclistas portugueses não têm voto direto, mas têm voto indireto, porque a APCP tem voto em bloco pelos ciclistas portugueses. Há ciclistas cujas uniões dos seus países não são membros da CPA e, portanto, nem sequer indiretamente votam para escolher a direção da CPA. Eu acho que, desde logo, isso é um grande problema quando temos uma associação que não, cujo ninguém da sua direção é ciclista atualmente. Acho que isso faz com que sejam um bocadinho deslocalizados, e percebe-se o porquê de haver muitos ciclistas que estão hoje um bocadinho usando esta questão a marimbar-se para a CPA, e também o porquê de estarem hoje em dia a surgir novas associações de ciclistas. E, por exemplo, no campo feminino, surgiu recentemente a da Cyclists Alliance, em que da sua, dos seus membros da direção, eles têm dois órgãos, enquanto que na CPA têm dois órgãos e nenhum dos órgãos tem membros ciclistas ativos. Na CPA, metade dos quatro membros da direção são ciclistas ativas, e depois têm um conselho geral, que são cerca de 10 ciclistas, e nesse conselho geral, estatutariamente, todas têm que ser ciclistas no ativo. Isso é que realmente é uma forma de representar os atletas. E acho que, portanto, é o ponto também que queria fazer aqui um bocadinho. Primeiro, obviamente, colocar um bocadinho em perspectiva essas declarações do Trentin, mas também fazer aqui este ponto que nós, para representar os ciclistas dignamente, temos que saber o que é que se passa no mundo do ciclismo, e não é um presidente da CPA que há décadas que não é ciclista profissional. Para mim, pelo menos, não é a forma melhor forma de fazer.
Muito obrigado também por nos dar esse enquadramento mais político, por assim dizer, que também tem sido trazido à baila nestes últimos dias, consoante foram também discutidas estas questões das novas regras. E parece que isto, com a falta de corridas por causa do Covid, também as pessoas têm mais tempo para discutir estas coisas, porque era uma discussão que antigamente não ouvíamos tanto, ou pelo menos que não era tão pública. Também uma das vantagens das redes sociais, que mais gente acaba a comentar. Avançamos agora para os temas da semana, escolhidos por cada um dos nossos comentadores. Ricardo, começo por ti. O que é que nos trazes para esta semana?
Esta semana foi apresentado o percurso de 2021 na Volta à Espanha. Eu venho aqui fazer uma pequena divisão do que podemos aguardar no final de agosto, início de setembro. A Volta à Espanha vai começar em Burgos, dentro da Catedral de Burgos, com um curto prólogo. E irá percorrer sensivelmente todo o país, exceção da Catalunha e da parte nordeste do território espanhol. Vai terminar muito perto do território português, na Galiza, com uma etapa a terminar em Mons e a etapa final a terminar em Santiago de Compostela, após um contrarrelógio de 33 km com muita colina. Em termos de montanha, vamos ter 7 etapas de alta montanha, com 6 chegadas ao alto. E dentro destas destaca-se a chegada inédita ao Gamo Niteiro, uma montanha que já é muito aguardada na Volta à Espanha. Esta vai ser, em princípio, a etapa rainha, com passagens em São Lourenço e em Cobertória, dois portos de montanha históricos da Volta à Espanha, e também com a passagem do Gamo Niteiro na Segada del Cardal. Para além desta chegada ao alto, no dia anterior temos a chegada já tradicional aos Lagos de Covadonga, e no final da primeira semana temos também a chegada ao Alto de Belfique, com uma passagem prévia pela subida de Calar Alto, que já foi ultrapassada algumas vezes na Volta à Espanha. Nesta etapa eles não vão até ao alto desta subida, mas vão ficar a poucos quilómetros da conclusão antes de descerem para Belfique.
Muito obrigado por essa antecipação. Uma prova que, se o Covid nos permitir, podemos até ir dar uma espreitadela. Algumas etapas, principalmente essas que referiste na zona da Galiza, mas também existem etapas na zona da Extremadura espanhola, em que quem viver nas zonas da fronteira a este de Portugal poderá eventualmente tentar ir até lá, se na altura o Covid assim o permitir. Já tu, José, sei que tens mais uma questão política, por assim dizer, para nos colocar.
Sim, esta eminentemente política, para lá do ciclismo até em algumas coisas, que é... Foi recentemente a da Cyclists Alliance veio a público dizer que estava disponível para ajudar em termos jurídicos e isso para ciclistas do Reino Unido que precisassem de vir para a Europa para treinar e para correr nas suas equipas. Nós vivemos aqui no nosso cantinho e estamos todos habituados ao mundo do espaço Schengen e ao mundo pós acordo Bosman, e parece tudo muito fácil, mas o Brexit veio veio acrescentar aqui algumas complicações. Nós já tínhamos, em alguns países, essa questão do ter que ter visas e tudo mais, e mesmo no Reino Unido já o havia para outros países. Quer dizer, lembrámos-nos todos que aqui há 2 anos atrás, quando o Carapaz queria fazer a volta ao Reino Unido e não o pôde fazer porque não teve direito a visa atempadamente. E agora com o Brexit, isto também vai acontecer um bocadinho também aqui na Europa, no Reino Unido, que estava cada vez mais integrado desportivamente naquilo que é o panorama ciclista continental, e vem aqui criar algumas complicações, e passa a haver também aqui um bocadinho mais de burocracia, numa fase da história em que o número de ciclistas, do Reino Unido tem vindo a crescer consideravelmente, quer no lado masculino, quer no lado feminino. Aqui esta decisão política, que nada tem a ver com o ciclismo, vai também afetar a vida dos ciclistas, e passam a ter que também tratar de ainda mais burocracia, os ciclistas do Reino Unido para virem correr para a Europa continental. E obviamente também quando os ciclistas da Europa continental quiserem ir ao Reino Unido competir. É um bocadinho mais uma chatice, mas é o mundo em que vivemos.
Já eu, para fechar, vou falar um bocadinho de ciclismo fora da estrada, BTT, com uma notícia que saiu cá para fora esta semana. Já tínhamos conhecimento há algum tempo, mas estivemos a aguardar pelo anúncio oficial. Foi a Ana Santos, foi anunciada hoje, esta semana, a sua nova equipa. Ela vai correr na X-Sauce Factory Team, equipa espanhola do escalão UCI de mountain bike. Ela que foi nossa convidada aqui no PCMcast na terceira edição. E é mais uma boa notícia para o BTT Nacional. Lá fora já corriam na DMT, o Tiago Ferreira e o José Dias. Juntou-se a eles, esta época, o Roberto Ferreira, ele que foi campeão nacional de XCO e XCE no ano 2020, mais um português lá fora. E também a nível, a Raquel Queiroz tem agora um acordo da marca Specialized, o que lhe permitirá um maior background, um maior apoio desportivo e melhores condições para a sua melhoria. Ela continuará a correr numa equipa portuguesa. Permitam-me só aqui uma correção. O José Dias estava de facto na DMT, mas ele agora mudou-se para a equipa da Scott. Saiu da equipa DMT, que era sediada em Itália. Quanto à Ana Santos, de adiantar que durante esta semana será publicada uma entrevista com ela para nos falar um pouquinho sobre a sua nova equipa. Espero que estejam desse lado para ver o que ela tem para nos contar. Também durante esta semana falaremos com alguns dos corredores que irão participar no Campeonato Nacional de Cyclocross, que terá lugar dia 21 de fevereiro na Anadia. E vamos falar com alguns dos intervenientes, quer do lado masculino, quer do lado feminino. Haverão apenas duas provas, títulos absolutos, não haverão escalões, apenas uma prova do lado masculino e outra do lado feminino. E vamos falar com alguns dos intervenientes nessas provas, na antevisão desses campeonatos nacionais. Muito obrigado a todos mais uma vez. Obrigado, José. Obrigado, Ricardo. Esta foi a 11ª edição do PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Voltamos para a semana para falar um pouco mais de ciclismo.